Caros colegas, boa tarde a todos. Estou hoje em substituição do Sr. Presidente e também do Sr. Vice-Presidente, que não podem estar aqui a presidir esta reunião, de forma que estou eu aqui aos comandos dos trabalhos hoje. Queria dar as boas tardes a todos e vamos começar a nossa reunião, uma vez que temos as condições para o fazer, temos o quórum já conseguido. Portanto, eu começaria pelo primeiro ponto, pelas informações gerais, dizendo que relativamente ao requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre precisamente a situação em Moçambique, que está agendada esta mesma reunião para dia 25 de maio, portanto uma terça-feira, pelas 17 horas. Não sei se algum dos senhores deputados pretende dizer alguma coisa sobre esta questão. Não sendo o caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço que não ouvi bem, portanto, 17 de maio.
25 de maio.
Ah, 25 de maio. Ah, peço desculpa, ok. Está bem, não se pode dar problema.
É a falta de prática. Portanto, o outro assunto que queria referir é que foi dado conhecimento aos senhores deputados de uma carta de agradecimento que foi enviada pelo Parlamento da República de Itália relativamente ao voto que nós, que a nossa Comissão muito oportunamente apresentou relativamente ao assassinato do embaixador de Itália na República do Congo, Luca Attanasio, precisamente quando exercia as suas funções no âmbito de uma missão humanitária. O outro assunto que nós temos aqui nas informações gerais refere-se ao facto de o Sr. Deputado Filipe Soares estar de licença de parentalidade e, portanto, desejamos ao Sr. ao Sr. Deputado as maiores felicidades, sendo que será a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, a assumir a coordenação do Bloco de Esquerda na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, terminado o ponto relativamente às informações gerais, passávamos ao ponto 2 de apreciação dos pareceres dos diversos relatórios que nós aqui temos. Temos a nossa sessão relativamente aligeirada na medida em que as propostas de regulamento que tínhamos para apresentação e análise sobre a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação para facilitar a livre circulação dentro da União Europeia e na sua relação com os cidadãos de Estados terceiros, passou a pedido do Grupo Parlamentar do PSD para a próxima reunião. Portanto, os relatórios que iriam ser apresentados, quer da Sra. Deputada Lara Martinho, quer da Sra. Deputada Isabel Meireles, passarão assim para a próxima reunião. E temos para então apreciação o parecer relativamente ao relatório sobre o Portugal na União Europeia 2020, de que é a autora a senhora deputada Edith Estrela, a quem dava de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas que estão aqui na sala e os que estão também a acompanhar por videoconferência, a todos cumprimento. Sobre este relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2020, trata-se de um documento extenso que, ao longo de mais de 450 páginas, procede a uma exaustiva enumeração das atividades realizadas no âmbito da União Europeia e da participação de Portugal nessas atividades. O documento está organizado em 11 títulos, cada um subdividido em número variável de capítulos, tendo ainda 3 anexos, e trata das diversas matérias relativas à integração europeia e à participação de Portugal nesse processo. A minha análise e apreciação centrou-se especialmente nas áreas relacionadas com as competências da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, nomeadamente o título 1, que refere às questões institucionais, o título 2, referente ao Brexit, o título 3, Presidência Portuguesa da União Europeia, o 4, resposta à pandemia da Covid-19, o 8º, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, e o 9º, Ação Externa. Começo pelo futuro, já que é no presente que ele se prepara. Em relação à Conferência sobre o Futuro da Europa, Portugal considera que se deve centrar nas prioridades sociais e na recuperação económica, assim como na concretização da Agenda Estratégica 2019-2024, conferindo especial atenção ao pilar europeu dos direitos sociais, mas também à dupla transição climática e digital, com vista a responder às preocupações dos cidadãos. Em relação ao título 2, processo de saída do Reino Unido da União Europeia, salienta o relatório do Governo que, a partir de março de 2020, decorreram a um ritmo muito intenso negociações para um acordo sobre a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, após o termo do período de transição, acordo que foi alcançado a 24 de dezembro. Em relação ao título 3, preparação da Presidência Portuguesa da União Europeia em 2021, este assunto assume, como é óbvio, especial relevância no relatório, uma vez que 2020 foi dedicado, em boa parte, à preparação da presidência portuguesa, destacando o Governo neste domínio fundamentalmente 9 dimensões. A adoção do programa do trio, a aprovação do programa nacional, a identificação das iniciativas e propostas legislativas e não legislativas que estariam na agenda da PPU 2021, a programação, circulação e publicação do calendário oficial, a definição das presidências dos grupos de trabalho do Conselho, a preparação da apresentação das prioridades setoriais nas diversas formações do Conselho, a preparação das agendas provisórias de todas as formações do Conselho durante o primeiro semestre de 2021 e, finalmente, não, e 8º ainda, a indicação do regime linguístico para as briefings dos membros do Governo e, finalmente, a identificação das iniciativas emblemáticas da PPU. O relatório destaca a organização de um conjunto de webinars públicos dedicados às 5 linhas de ação da PPU 2021. Também do ponto de vista logístico e de comunicação, o relatório destaca várias ações, que obviamente por economia de tempo não vou estar a pormenorizar. Salienta-se que a pandemia exigiu a readaptação dos trabalhos de preparação da presidência portuguesa, o que, segundo o Governo, implicou nomeadamente a reavaliação das prioridades do programa do trio e do programa nacional. Do ponto de vista logístico, foi necessário também adaptar o planeamento de eventos, prevendo-se em simultâneo 2 cenários de organização, em formato presencial e também híbrido. Em relação ao título 4, resposta à pandemia da Covid-19, dada a excepcionalidade dos tempos que se vivem, revela-se oportuno que este parecer faça menção, ainda que de forma breve, à participação de Portugal na resposta à pandemia da Covid-19. Em primeiro lugar, o relatório do Governo assinala que a situação da pandemia veio exercer uma forte pressão sobre os sistemas de saúde dos Estados-membros. Mas a pandemia alterou também as perspectivas económicas, sociais e orçamentais, numa extensão e dimensão ainda difíceis de calcular, exigindo uma resposta urgente e coordenada, tanto a nível da União como a nível nacional. No relatório são abordadas diversas dimensões da atuação da União Europeia e dos Estados-membros no combate à pandemia, salientando-se, no âmbito deste parecer, as fronteiras, a área económica e financeira, a cooperação consular e a presidência portuguesa da União Europeia, temas que são devidamente desenvolvidos. Em relação ao título 8º, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, juntá-lo-ei com o título 9º, Ação Externa, dada a óbvia conexão entre ambos. Estes títulos subdividem-se em vários capítulos, respeitantes designadamente à política externa e de segurança comum, à cooperação estruturada permanente, às relações externas regionais e bilaterais, assim como à política comercial e à cooperação para o desenvolvimento, para os quais se remete o conteúdo pormenorizado relativo à participação de Portugal. Destaco, por razões diferentes e conhecidas, os Balcãs Ocidentais, os Estados Unidos, as relações com os Estados Unidos da América, com a Turquia, com a Índia, Venezuela e a Ásia. O documento salienta que a região dos Balcãs Ocidentais permaneceu no topo da agenda externa da União Europeia em 2020, Agenda é essa que tem em vista apoiar a transformação política, económica e social dos países na região. Salienta ainda que Portugal continua a defender a importância da manutenção de uma abordagem dualista de dissuasão e de diálogo com Moscovo, conjugando sanções com a manutenção de canais de diálogo, também nos fora internacionais, incluindo o Conselho da Europa, em matérias de interesse europeu. Em relação a, no que diz respeito à relação transatlântica, constata-se que a mesma conheceu alterações no final do ano 2020, com a eleição de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos da América. Assim, a União Europeia apostou desde logo em dinamizar o relacionamento com os Estados Unidos da América e apresentar uma oferta europeia de revitalização de relações nos diversos domínios. Em relação à Turquia, na qualidade de país do mundo a albergar o mais elevado número absoluto de refugiados no seu território, de acordo com dados da Acnur, a Turquia é igualmente fruto da sua localização geográfica, ponto de convergência de rotas migratórias terrestres direcionadas à União Europeia e provenientes da Síria, do Iraque, do Bangladesh, do Paquistão e do Afeganistão, e como tal, parceiro incontornável da União Europeia na área JAI. A União Europeia tem reiterado a necessidade de a Turquia cumprir a Declaração Conjunta de 2016, que permanece uma referência essencial na gestão dos fluxos migratórios. Quanto à Índia, o 6º Diálogo Ciber-União Europeia-Índia teve lugar em dezembro de 2020, sendo salientar o reconhecimento pela parte indiana da importância da cooperação em assuntos ciber e a convergência com a União Europeia nestas matérias. Em relação à Venezuela, sublinha-se que voltou a assumir um lugar central na agenda da União Europeia para a região, continuando a dedicar-se uma atenção particular à situação política no país, à degradação das condições socioeconómicas e à crise de refugiados e imigrantes venezuelanos, agravadas pelo contexto de pandemia. Portugal manteve-se alinhado com a posição da UE, não deixando de envidar todos os esforços, também no plano bilateral, para proteger a imensa comunidade portuguesa aí residente. Também é referido no relatório que, ao longo de 2020, a UE procurou consolidar o relacionamento com a Ásia, tanto no quadro das 4 parcerias estratégicas bilaterais, China, Japão, República da Coreia e Índia, como no plano interregional com a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Verificaram-se progressos nas relações comerciais com a China e valorizou-se o relacionamento com a ASEAN através da celebração de uma parceria estratégica entre a UE e a ASEAN. O mecanismo Ponte Aérea Humanitária da União Europeia, representativo da solidariedade coletiva dos Estados-membros, incluindo Portugal, sob o lema da Equipa Europa e em parceria com as Nações Unidas, garantiu o envio de ajuda humanitária às populações mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A participação de Portugal nestas operações enquadrou-se numa abordagem mais abrangente de apoio aos países prioritários da cooperação portuguesa. Quanto aos 3 anexos, eles referem-se aos seguintes tópicos: representantes portugueses, lista das diretivas da União Europeia transpostas para o ordenamento jurídico português em 2020, e o 3º anexo, participação de Portugal no contencioso da União Europeia em 2020. Por último, não quero deixar de referir que a colocação de nacionais e de funcionários portugueses nas instituições e organismos da UE permaneceu uma aposta estratégica para Portugal em 2020. Parece-me interessante referir que, no final do ano, 8 delegações da UE eram chefiadas por portugueses, 5 mulheres e 3 homens. Caracas, Praia, Lomé, Bissau, Brazzaville, Libreville, OMC Genebra e Londres. Ainda ao nível das delegações, destaca-se a colocação de 2 funcionários diplomáticos como chefes de secção política nas delegações da UE, em Bamako e em Luanda. E, tratando-se de um relatório factual e descritivo, não se justifica qualquer tomada de posição por parte da relatora. Pelo exposto, considero que o presente parecer se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Agradeço a vossa atenção e também agradeço o apoio dos assessores do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe a apresentação deste parecer, sobretudo tratando-se de um parecer que incide sobre um documento tão extenso. Eu pergunto aos senhores deputados se querem usar a palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado de Estrela pela exposição que aqui nos trouxe, que de facto foi bastante relevante, e pela riqueza do documento produzido. E gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apenas tecer dois comentários, sendo como é evidente, são dois comentários que são feitos dentro do quadro de posição do PSD, que é um partido que considera que a participação de Portugal no projeto europeu é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e fundamental para aquilo que é a nossa visão enquanto um país que, de facto, participa do efeito de globalização e que, de resto, se me permitem a expressão, fez o pontapé de saída da globalização, quase por assim dizer. Mas, tendo em vista mesmo este aspecto, olhar para a participação do projeto de construção europeia e fazê-lo de uma forma muito interna tem os seus riscos. E de facto, há aqui situações que a União Europeia ainda tem que superar, muito em particular sobre aquilo que é a sua capacidade de recuperação. E aqui, no aspecto do plano de recuperação, vemos ainda alguns desafios que ainda têm que ser vencidos, principalmente no que diz respeito àquilo que é a complexidade de distribuição do plano de recuperação por diferentes países e por diferentes realidades. Se olharmos para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América com o American Rescue Plan de Joe Biden, houve a possibilidade de conseguir fazer chegar dinheiro rapidamente a quem precisava e combater a pobreza infantil, com cheques de $1,400 entregues às famílias, pode ir até inclusive até aos $3,600. Esse é um aspecto que, de facto, a eficiência da União Europeia no modelo em que existe, com a complexidade dos Estados que existe, diga-se e refira-se com grande relevância, não permite. E, portanto, ainda há obstáculos a ultrapassar, mesmo quando nós conseguimos muscular um bocadinho a nossa recuperação, e não é pelo fato de nós termos tido uma bazuca de $750 mil milhões, que é menor do que a americana, com, se não estou em erro, $1.900 milhões, a nossa 750 mil milhões de euros, não é pelo fato de ser mais pequena, é pelo fato dela poder ser aplicada com maior eficácia. Há um outro aspecto que, de facto, aqui neste relatório, seria importante ver-se mais referido, que é o efeito da vacinação em dois aspectos. No aspecto europeu, em que tem os efeitos que nós sabemos do ponto de vista sanitário, mas depois tem efeitos sociais e tem efeitos económicos. Há estimativas de diversas entidades, e eu procuro até aqui entidades do ponto de vista, enfim, fora do foro institucional, que elevam para um valor de $90 mil milhões o atraso de 5 semanas que mais ou menos se verifica com a vacinação face àquilo que é o plano que está estimado. E este é um valor, um efeito do PIB europeu, só pelo atraso da vacinação e pelos efeitos que esse atraso da vacinação provocam. Esse é um aspecto fundamental e é um desafio europeu, sendo certo que há uma primeira batalha que foi ganha, que é o facto de ter havido uma distribuição mais equitativa de vacinação, em que países como Portugal ficam seriamente beneficiados, por caso contrário, se tivéssemos que ir uma disputa de vacinas, é natural que o orçamento português perderia peso face a outros países. E, portanto, aquilo que é uma vitória do projeto europeu não é em si, e é portanto ter esta matéria em vista, não é em si um fim do trabalho, do desafio a ser vencido. Porque há, de facto, efeitos negativos com aquilo que é o atraso na vacinação, que têm que ser combatidos com o esforço de todos. E um último aspecto relevante, que é a nossa visão sobre a África. E nós, até, creio que foi no dia 15, que foi anunciado, que houve sucesso naquilo que é a revisão do Acordo de Cotonou, do ponto de vista daquilo que é a sua estratégia técnica, da sua negociação técnica, e haverá agora lugar à sua ratificação e à sua decisão política. Mas este Acordo de Cotonou, que é um acordo de parceria fundamental entre a União Europeia e a África, de facto tem vindo a ser trabalhado, e era muito relevante que Portugal, com aquilo que é a sua prioridade a nível da política externa, especialmente com os PALOP, que estão obviamente localizados no continente africano, pudesse dar mais relevo a essa matéria no seu trabalho, ou conseguisse evidenciar, através daquilo que é a sua participação na União Europeia, um relevo significativo a este trabalho de cooperação entre a União Europeia e a África, porque Portugal faz coincidir, de facto, essa sua prioridade na sua política externa. E estamos a falar de áreas como paz e segurança, estamos a falar de áreas como transição energética, como investimento sustentável do ponto de vista economicamente sustentável, e portanto são desafios que têm que ser vencidos. Mas ainda também sobre esta matéria, há uma palavra a dizer por parte da União Europeia relativamente à África, que já está relacionado com a dívida soberana, onde o facto de nós termos uma moeda fortíssima e dos Estados Unidos terem uma moeda fortíssima é uma exigência que tem que existir da parte da União Europeia e África, da União Europeia e Estados Unidos, que consigam concentrar um esforço que permita que a dívida soberana dos países africanos não entre num default, não entre numa situação que não lhes permita recuperar da crise e que faça com que a crise sanitária os mergulhe profundamente numa maior crise financeira e económica, como de resto os primeiros sinais já estão a acontecer. E portanto esta política cambial que nós temos aqui, que nos dá um grande e esta é mais uma grande vantagem que nós temos do ponto de vista da nossa participação no projeto europeu e que nos dá um grande conforto, pode também ser um elemento muito fundamental para países em que, não tendo uma moeda forte, dependem de facto do euro e do dólar para conseguir fazer face às suas obrigações e ao pagamento das suas dívidas soberanas. Sem esquecer que, nesse aspecto, a China, para terminar com a sua anuência, Sr. Presidente, a China, e muito bem que esta referência, de facto, àquilo que é o nosso relacionamento com a Ásia, mas sem esquecer que a China ganhou um peso significativo na Ásia, e estamos a falar de muitos países que têm muitos votos em muitas organizações internacionais, e é importante, de facto, se nós estamos a incitar uma luta pelos direitos e pelas liberdades, e o projeto que nós temos aqui, que mais recentemente até aplicou sanções a Myanmar, à Rússia e à China, é uma evidência do sucesso desse projeto, é fundamental que ele possa também ganhar tração fora da Europa, e a África é uma plataforma natural para nós, e, portanto, abordar assuntos como a dívida soberana é muito importante, quando a China, só com 4% do seu investimento externo, consegue fazer com que países como a Etiópia ou a Angola sejam fortemente dependentes do financiamento angolano e chinês, e, em termos práticos, a principal infraestruturação em muitos países africanos nos últimos anos foi feita por via de financiamento chinês. Portanto, há muitos desafios para vencer e Portugal tem uma palavra a dizer para colocar a África naquilo que é a política externa da União Europeia, porque já está na rota da política externa portuguesa e assim se deve manter, mas, acima de tudo, não só por estar na rota da nossa prioridade, mas por também dever ser uma rota de prioridade para a União Europeia, em seu próprio benefício pelas relações históricas e comerciais que tem com a África, mas também em benefício daquilo que é a nossa visão do mundo cada vez mais próximo dos direitos da liberdade e da democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava aos colegas se pretendem intervir também ainda neste ponto da ordem de trabalhos. Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e queria também cumprimentar a Sra. Deputada Edith Estrela pela elaboração deste detalhado relatório sobre Portugal na União Europeia em 2020. E pela sua apresentação e exposição das várias questões ligadas aos negócios estrangeiros que são evidenciados neste relatório e que evidenciam bem o amplo trabalho que foi desenvolvido ao longo do último ano, um trabalho que teve marcado pelo combate à pandemia e sem dúvida que foi este combate à pandemia o centro das atenções. E eu recordo, achei interessante, porque quando a Sra. Deputada estava a apresentar o relatório, recordei-me de, no ano passado, no início da pandemia, nós colocávamos em causa a capacidade da União Europeia poder dar uma resposta efetiva a este combate à pandemia e colocava-se em causa mesmo o futuro da União Europeia. Eu julgo que passados estes meses e com a resposta que foi dada em termos dos mecanismos financeiros, dos apoios aos Estados-membros, e nós podemos concordar mais ou menos com a resposta e achar que ela devia ser mais ou menos robusta, mas a realidade é que quando olhamos para as dúvidas que existiam há um ano atrás, eu julgo que podemos estar satisfeitos com a resposta que foi dada e com a capacidade de afirmação da União Europeia neste combate à pandemia. A par desta questão, a vertente da vacinação e das compras das vacinas, que com todos os constrangimentos que têm existido, a realidade é que eu tenho muitas dúvidas que Portugal poderia estar numa situação melhor se não tivesse havido este esforço europeu na aquisição das vacinas e na distribuição pelos vários Estados-membros. E, por fim, também fazer aqui uma referência à afirmação da União Europeia enquanto ator global e de promoção dos valores da democracia, da liberdade e da ordem internacional mundial, e desta alteração também na relação transatlântica e nesta nova abertura da administração norte-americana para um reforço desta relação transatlântica e a importância deste ponto para podermos continuar a promover os valores da democracia a nível mundial. E, portanto, eram estes três aspectos que gostaria de evidenciar, saudando uma vez mais pelo excelente relatório, pela excelente apresentação efetuada pela Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Tenho aqui inscrito o Sr. Deputado Ascenso Simões, que nos acompanha por via remota. Sr. Deputado Ascenso Simões, pode fazer a sua intervenção.
Está a ouvir-me?
Sim, sim, senhor deputado. Pode falar.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer muito à senhora vice-presidente da Assembleia da República este relatório. Ele faz uma leitura muito completa da prestação da União Europeia nos diversos cenários internacionais e na sua atividade interna. E isso é muito relevante para que nós possamos também fazer um enquadramento geral da nossa presidência do Conselho durante este semestre. Eu gostaria também, neste início de intervenção, referir a importância das palavras do Sr. Deputado Lúcio Carvalho quando ele diz que Portugal andou bem, agiu bem, quando fez as escolhas relativamente às vacinas e que noutra circunstância Portugal poderia ter sido, quando se avaliássemos a distribuição em termos meramente orçamentais e da capacidade de afirmação internacional, Portugal podia ter sido profundamente prejudicado. A verdade é que essas decisões devem ser vistas numa perspectiva da governação do país e é relevante constatar isso da parte da intervenção do Sr. Deputado Coordenador do PSD. As questões que eu gostaria de trazer, que não são questões para o próprio relatório, que é ótimo, um relatório extraordinário, sob o ponto de vista do trabalho parlamentar, são questões relacionadas com a posição da União Europeia no contexto internacional. Parece-me que o texto que nós analisámos sofre de dificuldades de entendimento numa perspectiva geopolítica quando nós analisamos os graves problemas de implicação da política externa russa na sua área de influência, quando nós analisamos, por exemplo, as perspectivas de alargamento e a ausência de uma avaliação dos alargamentos anteriores que podem implicar nas medidas ou nas decisões que vierem a ser tomadas para esse mesmo alargamento. As questões que se verificam e que se analisam relativamente à Turquia, numa perspectiva de total de desconhecimento do processo político que visa uma democracia musculada e uma democracia iliberal que se caminha, aliás, a posição verificada no contexto da visita do Presidente do Conselho e da Presidente da Comissão foram questões muito relevantes só do ponto de vista simbólico. As questões que têm a ver com o renascimento do TTIP e o aproveitamento de uma nova relação de parceria que a União Europeia tem que ter com os Estados Unidos. É claro que a senhora deputada Laura Martinho falou da abertura dos Estados Unidos, mas verificamos que da parte do alto representante da União Europeia não temos tido uma ação concreta para a reafirmação dos valores ocidentais na perspectiva da presença internacional. Também não há da parte da União Europeia uma ação concreta que vá para além do mero apoio humanitário no que diz respeito à África. Nós, se olharmos bem para o início de um processo de atenção por parte do Banco Europeu de Investimentos relativamente à África, ele está ainda muito incipiente. Nós continuamos a ter relativamente à África uma perspectiva essencialmente humanitária, como também precisamos de olhar para a questão da reindustrialização da Europa na perspectiva do posicionamento internacional e face a uma supremacia progressiva da China no contexto internacional. Se nós olharmos, por exemplo, para os investimentos chineses no setor portuário em toda a África, nós não encontramos praticamente nenhum espaço onde a Europa ou os Estados Unidos ou qualquer outra potência possa investir, porque a China está neste momento, ao longo de toda a costa africana, quer no Índico, quer no Atlântico, a desenvolver parcerias ou com empresas próprias ou com empresas mistas no âmbito do controle dos portos, e que, sob o ponto de vista geopolítico, geoestratégico, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista do futuro do próprio continente e das exportações da China, vão determinar as próximas décadas. Relativamente à forma como a União Europeia enfrentou a pandemia, é verdade que a União Europeia se reforçou na capacidade de olhar a situação económica dos diversos Estados em que a integram. É verdade que a União Europeia retirou lições da crise financeira, da crise económica posterior, a partir de 2008. E essas lições levaram a que nós tivéssemos tido, da parte da União Europeia, no que diz respeito aos mecanismos de intervenção económica, uma resposta rápida. A verdade é que, como nós verificamos aqui, no que diz respeito à pandemia, as respostas da União Europeia já não servem só no campo económico. E ficou provado que nós não conseguiremos sobreviver no mercado internacional, nem como cultura ocidental, se não tivermos um reforço de áreas tão importantes como, como é a saúde, no contexto das políticas europeias. Portanto, não se trata só de uma melhoria da articulação relativamente ao encerramento das fronteiras, não se trata só de uma perspectiva de olhar a diplomacia para que se possa verificar uma presença da União Europeia no contexto das decisões internacionais, designadamente aquelas que nos podem atacar naquilo que são os fundamentos da nossa segurança. Não é só uma questão que diz respeito às respostas solidárias dos diversos serviços de saúde, não é só no que diz respeito à investigação, há um conjunto de áreas que têm que ser valorizadas no contexto da União enquanto elemento central. A verdade é que, se nós olharmos para a capacidade ou incapacidade que a União Europeia teve só no relacionamento com o Reino Unido, nós verificamos aqui muitas fragilidades, quer no âmbito dos contratos, quer no âmbito da vacinação, quer no âmbito da capacidade de pôr a máquina europeia a funcionar corretamente na relação com os Estados. E, portanto, estas notas não são reparos ao relatório, que volto a felicitar e agradecer à Sra. Vice-Presidente Edith Estrela pelo trabalho extraordinário que nos trouxe. Eu gostaria que a Sra. Deputada Edith Estrela, com a sua longa experiência política interna e externamente, nos pudesse ter dado a sua opinião enquanto relatora num tempo tão importante quanto aquilo que vivemos, mas agradeço-lhe pelo relatório e estas notas são essencialmente para que o Parlamento Português possa continuar a fazer um debate ao nível de uma Comissão de Negócios Estrangeiros que importa fazer nos próximos tempos, nos próximos anos. O próximo relatório já terá a presidência europeia de Portugal. Nós já tivemos conquistas muito relevantes nesta presidência europeia. Desde logo, a lei do clima, que saiu como marca essencial da presidência portuguesa. Nós tivemos a estratégia de Lisboa no início dos anos 2000, depois tivemos o Tratado de Lisboa em 2007 e agora temos a lei do clima. São marcas essenciais da construção europeia que deixam Portugal muito bem nas presidências portuguesas que têm vindo a assumir ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões, pelas suas observações e pelos seus comentários. Eu pergunto se mais algum colega pretende ainda usar da palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma pequena nota de esclarecimento, após ouvir o Sr. Deputado Ascenso Simões, e o esclarecimento é de que a vacinação, naquilo que foi a intervenção que eu fiz, a vacinação em Portugal foi referenciado na medida daquilo que é o sucesso do projeto europeu. A análise ao plano de vacinação em matéria para, enfim, para outro fórum, e aqui essencialmente é o sucesso do projeto europeu no qual o grupo parlamentar do PSD se revê e quer continuar a apostar na sua respectiva construção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Não sendo o caso, eu passava então a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as intervenções do Sr. Deputado Carvalho, da Sra. Deputada Lara Martins, do Sr. Deputado Ascenso Simões, que foram muito importantes e que contribuíram para enriquecer muito aquilo que eu aqui trouxe. E, portanto, acrescentaram, sem dúvida, alguns aspectos importantes à minha própria exposição. Gostaria também de salientar que foram muito além daquilo que era, ou que é o entendimento do que deve ser um relatório que está datado, que se reporta a 2020, e obviamente que a nossa leitura desse relatório tem em conta a nossa própria experiência posterior, ou seja, tudo aquilo que aconteceu já em 2021, e isso é inevitável. E portanto, estou-lhes muito grata pelas considerações que fizeram e pelos assuntos também que levantaram e que não, nem constavam sequer no relatório. Gostaria muito sucintamente de ser algumas considerações e desde logo dizendo ao senhor, respondendo ao senhor deputado Ascensio Simões em relação à minha não tomada de posição neste relatório enquanto relatora, o seguinte, porque tratando-se de um relatório descritivo, factual, quer dizer, não me parece que houvesse muita margem para o dissenso nem para o aplauso. Ou seja, factos são factos, nós poderíamos, se o relatório fosse reportado, no próximo relatório, que já tem em conta a presidência portuguesa da União Europeia, aí penso que sim. Aí penso que quem for o relator, e eu estarei disponível para ser, se calhar, o Partido Socialista, deve tomar uma posição, porque já aí é Portugal que estará também a presidir aos próprios destinos durante um semestre da União Europeia, em relação às suas prioridades, às suas opções, à sua atuação, e isso deve ser por nós, enquanto deputados, avaliado. Neste contexto, ainda por cima num contexto de pandemia, sinceramente senti-me bastante... senti que era muito difícil fazer uma avaliação distanciada, objetiva, isenta. E, portanto, preferi, de facto, cingir-me aos acontecimentos, à realidade. O senhor deputado Carvalho comparou a União Europeia com a atuação da União Europeia e as prioridades e também os envelopes financeiros com os Estados Unidos da América. Eu compreendo a comparação, ela é tentadora, mas, de facto, não podemos comparar. Por um lado, são realidades distintas, até do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Nós temos na União Europeia 27 Estados-membros com expectativas diferentes, disponibilidades diferentes. Eu que estive durante 10 anos no Parlamento Europeu, eu sei bem quão difícil, às vezes até mesmo no seio de um grupo parlamentar, do próprio grupo parlamentar, chegarmos a consensos, porque os interesses às vezes conflituam, apesar não das questões ideológicas, mas os interesses nacionais, que são muito distintos. E depois nós sabemos as dificuldades que tem havido para que a União Europeia, por exemplo, se dote de recursos próprios, que se aumentem as comparticipações, portanto, que o orçamento da União Europeia é sempre dificílimo de chegar a um consenso. Portanto, não é possível, de facto, julgo eu, estabelecermos, compararmos aquilo que é tão diferente. Depois, também, devemos ter em conta, e isso também é referido no relatório e eu referi também na minha apresentação, que o mundo vive tempos atípicos, nunca antes experimentados, pelo menos durante a vida mesmo daqueles mais velhos, como é o meu caso. E que o mundo apareceu um vírus que virou o mundo das avessas. E, de facto, nós temos estado a tentar, em primeiro lugar, salvar vidas, seja a nível nacional dos 27 Estados-membros, e eu estou convicta de que todos fizeram o seu melhor, por exemplo, em Portugal, ao nível das autarquias, ao envolvimento da população, das associações humanitárias, enfim, todos convergimos para o mesmo fim, é uma prioridade, salvar vidas. E o mesmo aconteceu também a nível da União Europeia. Não foi tudo bem feito, nunca é tudo bem feito, também não foi feito tudo, se calhar, o que era possível, mas isso resulta da imperfeição que é própria da natureza humana. E, portanto, como se costuma dizer, o bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, tanto faz. Portanto, acho que no atual contexto de situação difícil e deste mundo desconhecido com que estamos confrontados, porque mesmo neste momento nós ainda não sabemos o que é que nos espera, e não estou a referir-me apenas à crise económica e à crise social, que essa ainda vamos depois saber mais tarde como é que vai ser, mesmo em relação à crise sanitária. Nós ainda não sabemos como é que, claro que a vacina deu um excelente contributo, e nós vemos já no nosso país, os números animadores de que dispomos atualmente têm muito a ver também com a vacinação, que já a taxa de vacinação da população portuguesa, e a nível europeu também se passa o mesmo. E em relação à vacinação, eu não me vou alongar, mas acho que a União Europeia esteve bem e que foi muito melhor que tivesse havido essa coordenação europeia do que tivesse sido cada Estado-membro por si só a tentar encontrar o seu caminho e encontrar os recursos de que muitos deles não dispunham. E, portanto, havendo esta coordenação, esta distribuição, gera também confiança aos cidadãos, dá confiança aos cidadãos, porque não, os que são, pertencem a Estados-membros com menos possibilidades, que são com menos recursos, que são mais pequenos, etc., sabem que têm também a sua percentagem garantida. Em relação à questão África, importa dizer o seguinte: Portugal, na presidência portuguesa de 2000, a União Europeia realizou durante a presidência portuguesa de 2000 a primeira cimeira com África. Em 2007, também durante a presidência portuguesa, foi realizada a segunda cimeira, e estava prevista também ser realizada a terceira cimeira. Acontece que, como sabem, o trio define o plano global, o programa global dos 18 meses, e a Alemanha, a presidência alemã, queria ter realizado essa cimeira. Depois fomos confrontados com as vicissitudes que são conhecidas, a questão da pandemia, ainda a impossibilidade de deslocações e tudo mais, e, portanto, houve outras opções, digamos assim, que são, do meu ponto de vista, compreensíveis. Mas importa referir aquilo que muita gente ignora, é que a União Europeia, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações e os seus defeitos e imperfeições, etc., o principal contribuinte, o principal financiador do desenvolvimento em África. Mas eu não quero estar a referir quando se trata de números, gosto de ser muito rigorosa e não disponho neste momento destes números. Mas é assim uma diferença abissal em relação aos Estados Unidos, em relação ao resto do mundo. E nós às vezes não temos essa percepção. Porque desvalorizamos um pouco, mas de facto a União Europeia é exemplar no apoio ao desenvolvimento, designadamente em África e nos países em desenvolvimento. E por último, também foi aqui referida a questão da Rússia, da China e tudo isso. A União Europeia tem parcerias estratégicas com todos esses países, e há reuniões periódicas, e não significa que as relações sejam sempre sejam uniformes, têm altos e baixos, como acontece a todo tipo de relações. E por último, o último comentário que queria fazer era em relação ao comportamento da União Europeia, comparativamente, porque também foi referido, comparativamente com a resposta que foi dada à crise de 2008 e 2009. Nessa altura, a resposta foi uma resposta frouxa, tímida, zigzagueante, foi uma resposta insuficiente, e eu acho que, felizmente, a União Europeia tirou lições, tirou ilações, e percebeu que tinha de dar uma resposta robusta e que tinha de ser ambiciosa na resposta a esta crise. E foi não apenas na alocação de um pacote financeiro muitíssimo substancial, que eu sinceramente, como ex-eurodeputada, não achei que fosse tão longe, precisamente porque, talvez por causa da experiência negativa e do trauma da resposta à crise anterior, e também devemos valorizar que foi uma resposta bastante rápida. Portanto, não foi só uma resposta robusta, não foi só uma resposta determinada, foi também uma resposta rápida, o que não acontecia anteriormente, e nós sabemos como é que é o funcionamento lento das instituições europeias, porque tem de se, obviamente, respeitar as regras democráticas, as competências dos Estados-membros, o princípio da subsidiariedade, enfim, tudo isso tem de ser respeitado, as constituições e os parlamentos nacionais, e, portanto, enfim, em resumo, acho que este é um relatório que corresponde àquilo que foi feito, que eu acho que na maioria das situações foi bem feito e que foi condicionado pela crise que estamos a viver e que nos tem, de facto, limitado muito a nossa própria ação parlamentar nesta casa nossa, nesta casa da democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita também que me associe às felicitações que aqui foram dirigidas à Sra. Deputada relativamente ao seu relatório, que eu considero tratar-se de uma leitura muito esclarecedora relativamente ao papel que Portugal tem tido e teve em 2020 no âmbito da União Europeia. O ano 2020 foi um ano verdadeiramente atípico. Nunca na história da União Europeia, no processo de construção europeia, houve um ano de pandemia em que fosse necessário que todos os seus recursos, prioridades e estratégias tivessem que ser dirigidos para combater aquela que é a maior pandemia dos últimos 100 anos, só comparável àquela que houve em 1918, e portanto isto de facto muda tudo. E há aqui duas dimensões que eu acho que são muito importantes neste processo, que tem a ver com, por um lado, a participação de Portugal na União Europeia e, por outro lado, toda a dimensão europeia em termos globais que está associado às prioridades que são definidas, às ações, às respostas que a União Europeia dá. Eu permito-me só que, porque eu acho que é muito importante que nós tenhamos bem presente isto que vou dizer. Em primeiro lugar, a União Europeia não é comparável a nenhum outro bloco regional a nível global. Isso faz toda a diferença. Não creio que nos possamos também sequer comparar com os Estados Unidos, embora obviamente seja uma referência bastante importante, porque os Estados Unidos já são um Estado, têm uma característica em termos financeiros, em termos políticos, em termos administrativos, que é completamente diferente daquele que preside a estrutura da União Europeia. E, portanto, o processo de construção europeia é um processo que exige uma atitude crítica, como aqui foi expressa pelos senhores deputados, e relativamente a Portugal, eu, que pessoalmente sou um europeísta convicto, partilho muito as opiniões e as posições da senhora deputada Edith Estrela relativamente ao facto de Portugal, desde sempre, ter deixado a sua marca muito impossível, o senhor deputado Assis Simões também o referiu, relativamente ao processo de construção europeia. Não é apenas a questão de África, porque a África, de facto, tem tido uma importância acrescida por causa da posição de Portugal. Porque a primeira cimeira que a União Europeia realizou, de facto, com a África foi sob a presidência portuguesa da União Europeia. Eu recordo-me, por exemplo, em 2007, que havia muitas resistências para que fosse realizada essa referência e, precisamente, também pela insistência de Portugal, essa presidência também se realizou, da mesma maneira que agora tem sido Portugal que tem insistido relativamente à importância da nossa relação também com a África. Dá esse contributo, obviamente que não é o único, mas é um contributo de facto muito importante por causa da nossa experiência. E depois há também a influência que Portugal tem exercido relativamente aos países africanos de expressão portuguesa, e eu julgo que essa dimensão também não é nada despiciada em termos de políticas e em termos de programas que são dirigidos à África. Recordo também que, por exemplo, a primeira cimeira que houve com a Índia e com o Brasil foi precisamente também durante presidências portuguesas da União Europeia, que o Tratado de Lisboa, que a Estratégia de Lisboa, ou a Carta dos Direitos Fundamentais, que na altura foi conduzida pelo Comissário Europeu António Vitorino, são marcas muito importantes da participação portuguesa no processo de construção europeia. Eu julgo que isso é motivo que nos deve orgulhar a todos. E esta discussão e esta consciencialização sobre a importância da União Europeia para o coletivo, como foi agora a resposta que deu à vacinação, que eu creio que as coisas, finalmente, creio que podemos dizer que estamos a ver uma luz ao fundo do túnel, mesmo que ainda haja algumas incertezas, mas eu acho que a União Europeia esteve bem, em termos internos e em termos externos, ao contrário de outros países, enquanto porque os Estados Unidos não exportam e a União Europeia tem tido essa solidariedade relativamente a outros países noutros continentes, designadamente com a África. Portanto, esta discussão, este relatório é um bom motivo para fazermos aqui uma discussão relevante. Eu acho que a discussão que houve aqui foi muito importante, deu dimensão ao relatório da senhora deputada, que eu felicito mais uma vez e felicito e agradeço também aos colegas pela sua participação. Portanto, encerrado este ponto da ordem do dia, passaríamos então para a apreciação e votação. Temos que votar então o relatório. Eu pergunto.
Presidente, se me permite só, e para não interromper a votação, só também para, em nome do CDS, felicitar a senhora deputada pelo relatório que lemos, obviamente, e que vimos, e que é um documento relevante, e para dizer também que partilhamos muito esta reflexão, ou seja, a União Europeia de facto não é comparável com nenhum outro espaço, mas a sua dimensão e o seu peso trazem também alguma exigência, não é, competitivamente com outros espaços, que por vezes têm aspectos decepcionantes, precisamente por aquilo que disse, e que de facto se no seu grupo as diferenças são essas, eu diria que no grupo que nós partilhamos com o PSD muitas vezes são iguais ou maiores ainda. Compreendemos isso, mas só para felicitar e para não deixar de o fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Peço desculpa.
Senhor Deputado, Senhor Deputado.
Também, para agradecer ao Sr. Deputado Telmo Correia, em nome do CDS-PP, as felicitações e dizer que estou de acordo com os seus comentários. Obviamente, todos nós queremos que a União Europeia se aperfeiçoe, que dê mais prontas e melhores respostas aos cidadãos, que esteja cada vez mais próxima também dos seus cidadãos, que não haja esse distanciamento, que se liberte de algumas burocracias, etc. E, claro, com a sua especificidade, que não põe em causa aquilo que é ou que deve ser a União. Não põe em causa a sua superior unidade. Agora, é mais difícil fazer consensos quando há estas divergências todas. Mas isso também enriquece o debate, como aqui entre nós, também quando divergimos, também contribuímos para aprofundar o debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaremos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi, portanto, aprovado por unanimidade. Os nossos cumprimentos à Sra. Deputada Edith Estrela. Palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Eu deixei de ouvir, mas estou a admitir que me passou a palavra.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado. Eu vou voltar a repetir porque na realidade não me ouviu porque eu não liguei o microfone. Eu peço desculpa, portanto, nós passamos ao ponto 3 da ordem do dia, que é a apreciação e votação da proposta de lei número 86 do Governo, que aprova as grandes opções para 2021-2025, cujo deputado autor do parecer é o Sr. Deputado José Mendes, do Partido Socialista, a quem de imediato dou a palavra.
Sr. Presidente, caros colegas, senhoras e senhores deputados, pois o Governo apresentou à Assembleia da República a presente proposta de lei, referente à Lei das Grandes Opções para 2021-2025. Esta é uma iniciativa legislativa do Governo que encontra o seu fundamento legal na Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei 151-2015, e também, naturalmente, no artigo 197 da Constituição, que estabelece as competências políticas do Governo, entre as quais está, obviamente, a faculdade de apresentar propostas de lei à Assembleia da República. Bom, de acordo com o Governo, a proposta de lei das grandes opções para 2021-2025 corresponde a uma atualização das grandes opções para 2021-2023, que havia já sido apresentada, de modo a ter em conta os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo de resposta à crise provocada pela pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso com o crescimento económico de médio e longo prazo sustentável, a melhoria do emprego, dos rendimentos e das condições de vida, reforçando deste modo a resiliência do país e promovendo a coesão económica, social e territorial. Na lei das grandes opções apresentada para 2021-2025, apresentada pelo Governo, as opções de política económica mantêm-se em torno de quatro grandes agendas que estão alinhadas com a Estratégia Portugal 2030, nomeadamente a agenda das pessoas, portanto as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdades, depois a segunda agenda da digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento, a terceira agenda transição climática e sustentabilidade dos recursos e, por fim, a agenda da coesão, um país competitivo externamente e coeso internamente. Cumpre aqui neste nosso contexto hoje fazer uma leitura desta proposta de lei para as grandes opções apresentada pelo Governo no contexto da área governativa dos negócios estrangeiros e das comunidades portuguesas e sobre isto dizer que esta lei das grandes opções que consubstancia naturalmente a política económica para os próximos 5 anos tem enfim um contexto muito particular porque é um contexto em que Portugal, neste período temporal, terá à sua disposição um importante pacote de recursos financeiros provenientes do Orçamento Europeu, onde se inclui o QFP, o Quadro Financeiro Plurianual para o período 2021-2027, e também o Next Generation da União Europeia. E no âmbito das atribuições, justamente, desta nossa Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades, eu penso que há um capítulo nestas grandes opções, que é o capítulo 4, que se intitula Portugal no Mundo, que releva particularmente e é sobre ele que me debruçarei. Este capítulo, ou melhor, esta matéria, esta área governativa dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, divide-se no documento em 8 eixos fundamentais. Eu procurei, em relação a cada um deles, apenas referir um ou outro aspecto que considero mais importante, por duas razões. Primeiro, porque o relatório é muito longo e, por economia de tempo, não vou estar aqui a lê-lo todo. E, por outro lado, que a própria Lei das Grandes Opções é também um documento de 285 páginas e, portanto, enfim, pode ser consultado, mas não cabe aqui ser exaustivo. Então, o primeiro dos eixos é o eixo que se refere ao que se designa participar ativamente na construção europeia, no qual o documento destaca a presidência do Conselho da União Europeia neste primeiro semestre de 2021, que está de facto a ser cumprida por Portugal e que tem como prioridades a Europa social, verde, digital e global e ainda a resiliência da União Europeia, em particular no contexto de recuperação da crise causada pela pandemia da Covid-19. O Governo manifesta o propósito de continuar a apoiar e a contribuir ativamente para a implementação e execução, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, dos programas e instrumentos do novo QFP e também do Plano de Recuperação da União Europeia, incluindo o Programa de Recuperação Nacional relativo ao Instrumento de Recuperação e Resiliência e o Acordo de Parceria para 2021-2027, que, como saberão, está já numa fase de negociação muito madura e, portanto, em vias de ser celebrado. Refere também as novas prioridades da agenda europeia resultantes de desafios comuns, como as migrações, as alterações climáticas, a transição para uma economia digital, a defesa do Estado de Direito, o combate a ameaças híbridas e a luta contra os populismos e os nacionalismos xenófobos. Há também uma referência neste primeiro eixo, um destaque, na verdade, para as relações de países terceiros com a União Europeia e onde Portugal deverá salvaguardar os seus interesses, os nossos interesses nacionais, que são os casos da relação futura com o Reino Unido na sequência do Brexit e também dos acordos comerciais da União Europeia com países e regiões terceiros, com destaque para os acordos e negociações com o México e o Mercosul, o Chile, a Austrália, a Nova Zelândia, a China e a Índia. O segundo eixo intitula-se Consolidar o protagonismo de Portugal nas principais organizações e agendas, e eu destacaria neste eixo esta intenção manifesta de Portugal continuar a garantir uma participação ativa no sistema das Nações Unidas, designadamente no Conselho Económico e Social, na Unesco, nas missões de paz e segurança, na defesa e promoção dos direitos humanos. Manifesta também este intento de apoiar a reeleição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e prossegue também a campanha para a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança no biênio de 2027-2028. O terceiro eixo orienta-se para, ou intitula-se, cultivar relações bilaterais e diversificadas. O Governo assinala como prioritário o relacionamento com os países da fachada atlântica europeia e os países do Mediterrâneo, onde o espaço marítimo nacional desempenha um forte elo de ligação e oportunidades. Serão ainda reforçadas as relações com cada um dos países de língua portuguesa, em África, na América Latina e na Ásia, atentos aos laços políticos que unem Portugal a cada um destes países. Depois, no quarto eixo, a valorização da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. O documento assinala a valorização da CPLP como comunidade de língua, cidadania, cooperação político-diplomática e também espaço económico. O Governo destaca a participação na negociação do acordo sobre livre circulação e mobilidade na CPLP, tendo em vista a sua aprovação na Cimeira de Luanda. O quinto eixo aborda a implementação de um novo quadro da cooperação portuguesa e, segundo estas opções, grandes opções para 2021-2025, é destacada a elaboração do novo conceito estratégico de cooperação para 2021-2030 e a adoção da estratégia para o envolvimento do setor privado nos esforços de cooperação, promovendo e reforçando os necessários mecanismos de financiamento. Um sexto eixo, intitulado Adaptar a Organização Diplomática e Consular e Aproveitar o Potencial das Comunidades Residentes no Estrangeiro, será dada, de acordo com o texto das grandes opções, prioridade à implementação do novo modelo de gestão consular, que de resto tem sido objeto de debate aqui na nossa comissão, já por várias vezes, facilitar o acesso aos consulados através de uma plataforma digital e promover uma maior proximidade dos cidadãos no estrangeiro ao Estado português. Dizer que o novo modelo de gestão consular será um dos principais investimentos a incluir no Plano de Recuperação e Resiliência, que tem justamente uma componente, a componente 19, orientada para a digitalização da administração pública, que tem, digamos, previstas verbas e, portanto, reformas para a implementação deste novo modelo de gestão consular. O sétimo eixo intitula-se Divulgar e Promover Internacionalmente a Língua e Cultura Portuguesas. O Governo continuará, de acordo com o documento, o investimento no aumento da presença do português como língua curricular através do estabelecimento de projetos de cooperação em países de todos os continentes, consolidando e desenvolvendo a rede de ensino de português no estrangeiro, nas três vertentes do ensino básico e secundário, e aqui, enfim, quer como língua materna, quer como língua de herança, e também do ensino superior nos currículos escolares. Por fim, o oitavo eixo destina-se a apoiar a internacionalização da economia portuguesa e é destacada, em particular, a centralidade da implementação do programa Internacionalizar 2020, que surge enquanto continuação do programa Internacionalizar 17-19 e tem o triplo objetivo de alargar e consolidar a base de empresas exportadoras, de diversificar os mercados de exportação e, por fim, de atingir um volume de exportações correspondente a 50% do PIB em 2027. Portanto, estes são os oito eixos. Procurei, como disse, referir aquilo que me parece os aspectos mais importantes, mais programáticos, portanto, justamente que materializam as grandes opções para o período 21-25. Na parte 3 do relatório, enfim, eu eximo de expressar opinião relativamente ao projeto, à proposta de lei em apreço. Tenho aqui, não seguramente um conflito de interesse, porque, enfim, sou deputado do Partido Socialista que suporta o governo, mas tenho aqui que fazer uma declaração de interesse. Até há muito pouco tempo, evidentemente, eu fiz parte do governo português e, inclusivamente, no ano passado, liderei a equipe que escreveu as grandes opções do plano, as grandes opções, agora já não se chamam grandes opções do plano, as grandes opções, e, portanto, não parece ser o caso de emitir aqui uma opinião de natureza pessoal, singindo, de facto, àquilo que é a factualidade da proposta de lei apresentada. E, portanto, se a proposta de lei, como é, parece óbvio, reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais, penso que pode ser apreciada e pode ser votada no plenário da Assembleia da República e, portanto, entendo que, ou proponho que, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas seja de parecer que esta proposta pode ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que é competente para elaborar o relatório final, nos termos regimentais aplicáveis, e, portanto, depois ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado. Quero, naturalmente, agradecer aos assessores do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo apoio prestado na elaboração deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria também de agradecer a exposição tão completa, tão detalhada e, ao mesmo tempo, apesar de tudo, com alguma capacidade de síntese que aqui. Eu passava então a palavra aos grupos parlamentares, se os senhores deputados se desejam exprimir. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório e, efetivamente, a apresentação muito concisa que realizou e que naturalmente permitiu-nos perceber efetivamente aquilo que está em causa no respeito às decisões que o Governo pretende tomar no respeito às grandes opções. Sendo certo que na intervenção anterior até tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre algumas das questões que aqui estão colocadas em cima da mesa no que diz respeito à sua dimensão e ao papel que nós temos que assumir em algumas matérias relevantes, como o caso dos PALOP, que naturalmente está intrinsecamente ligado à língua portuguesa, não gostaríamos de deixar também de dar, então, complementarmente nesta intervenção, nota de que é fundamental a aposta naquilo que é a rede consular portuguesa e a sua nova visão face àquilo que, de facto, é não só o momento de stress que foi colocado pela pandemia, mas também por aquilo que nós sabemos que é uma aposta de problemas estruturais que têm que ser resolvidos, para que, de facto, se consiga acompanhar este grande pilar da nossa presença fora de Portugal, que é a comunidade portuguesa. Nesse mesmo aspecto, também dar nota de que a internacionalização da economia é relevante. O objetivo que aqui está colocado, 50% das exportações, é um objetivo ambicioso, e bem sabemos que, apesar de não estar aqui referido, também é acompanhado e deve ser acompanhado pelo objetivo de termos de investimento direto estrangeiro, que é naturalmente fundamental para um país da dimensão de Portugal, que procura sempre ter uma, apesar da sua dimensão geográfica, procura ter uma ambição do ponto de vista da sua cultura, do ponto de vista da sua presença fora de Portugal, em particular também na economia, maior do que a nossa dimensão geográfica. E nesse aspecto, não só as exportações que nós podemos conseguir obter, mas também o investimento que conseguimos captar, é muito relevante, e daí ser de referenciar o objetivo das exportações e, naturalmente, daquilo que nós sabemos também que é o IDE, o investimento direto estrangeiro, que está aqui, que está entre as grandes opções do Governo. Numa última nota, também muito breve, dizer que o papel da Cplp será, com certeza, um dos grandes desafios da construção do projeto da língua portuguesa no futuro e, portanto, todo o apoio que possa ser dado e promovido por parte de Portugal nesse projeto é fundamental, esperando que outros países, especialmente o Brasil, possam ter um envolvimento maior. Esse será, com certeza, um dos grandes desafios para os próximos 5 anos e a Cplp, de facto, terá muito a ganhar se Portugal continuar a dar um impulso forte, porque a língua portuguesa é um instrumento transversal para o trabalho, para a ciência, para a educação e, com certeza, que países com a dimensão do Brasil poderão dar a ganhar muito aos tantos países da Cplp, mas também o Brasil ganhará com uma Cplp mais dinâmica, mais forte e mais integrada, que poderá, com certeza, também trazer outras dimensões do ponto de vista cultural e económico que até agora não foram exploradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos colegas se mais alguém quer usar da palavra. Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar também o Sr. Deputado José Mendes pela elaboração do relatório, acima de tudo também pela apresentação detalhada que efetuou aqui na Comissão, evidenciando de facto estes 8 eixos de atuação que refletem também aqui as principais áreas na vertente dos negócios estrangeiros e que salienta, e o Sr. Deputado evidenciou de facto um conjunto de importantes projetos, ações e iniciativas que estão previstas para os próximos anos, quer no âmbito europeu, quer no âmbito internacional, quer no âmbito das relações bilaterais, mas também da Cplp, da cooperação portuguesa e, claro, na vertente também, uma vertente que nós acompanhamos também aqui muito, de forma muito intensa, a vertente das nossas comunidades, do apoio às nossas comunidades e, portanto, toda a organização diplomática e consular, sem esquecer também a promoção da língua e da cultura portuguesa, e na próxima semana celebra-se o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e a internacionalização da própria economia. E, portanto, evidenciar, de facto, estes aspectos, porque serão, sem dúvida, áreas que continuaremos a acompanhar nos próximos anos e agradecer uma vez mais ao Sr. Deputado pela elaboração e pela apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lara Martinho. Pergunto se mais algum colega pretende usar a palavra. Não sendo o caso, eu gostaria também de me associar aos colegas, felicitando o Sr. Deputado José Mendes pela apresentação do seu relatório. Gostaria só de fazer uma breve referência de que, para além daquilo que referiu, portanto, neste âmbito das grandes opções naquela parte que nos interessa, que é a dimensão externa, que além das referências que fez, muito bem, à importância da língua, à internacionalização da economia, e há um investimento no novo modelo de gestão consular com as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, fazer só aqui um sublinhado que me parece relevante, que tem a ver com a parte relativa ao protagonismo que Portugal tem vindo a assumir no âmbito das organizações internacionais e nas agendas dessas mesmas organizações, que é muito importante para a afirmação externa do nosso país e que, felizmente, nós verificamos que hoje essas orientações, essa prática está enraizada enquanto a orientação política e estratégica de Portugal, e eu julgo que isso é da maior importância e que honra a nossa dimensão global e a forma como nós, ao longo da história, nos enraizamos no mundo e como nos vemos também, utilizando as palavras de Eduardo Lourenço, como intérprete de culturas, eu acho que estamos bem nesse papel. Também uma referência para o facto de a nossa afirmação passar muito pelas nossas relações com os nossos parceiros de expressão portuguesa no âmbito da Cplp e no âmbito da política de cooperação, que tem sido um dos vetores essenciais da nossa política externa. Portanto, felicito o Sr. Deputado José Mendes pelo seu relatório tão completo que aqui nos trouxe e passamos, não havendo mais intervenções, passamos então à votação, se estiverem de acordo. Pergunto então aos Srs. Deputados quem vota contra, quem se abstém. Tenho aqui a indicação que, embora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, não esteja presente, que o Bloco de Esquerda se abstém na apresentação deste relatório. E quem vota a favor, votam todos a favor. O CDS-PP não está presente, mas deixou a indicação que vota favoravelmente também as grandes opções e este relatório. Felicitações, então, ao Sr. Deputado José Mendes. Srs. Deputados, nós temos aqui mais o ponto 4 e o ponto 5, que têm a ver com os pareceres sobre os relatórios relativos ao Certificado Verde Digital. Como referi no início, passam para a próxima reunião de terça-feira. E nesta sequência passaremos então ao ponto 6, que tem a ver com a apresentação do texto do voto da Comissão, de pesar e que estava aqui de solidariedade pelas consequências das cheias de, em Timor-Leste. Eu refiro que, de acordo com o regimento da Assembleia da República, o voto tem que ser específico, não pode ser de pesar e de solidariedade, e, portanto, a nossa sugestão é que seja um voto de pesar que seja apresentado na Assembleia da República. Se os partidos estiverem de acordo, é adotado este voto como um voto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, um voto de pesar. Está então aprovado. Podemos passar à frente. Só temos aqui mais o ponto 7 sobre a aprovação das atas. E relativamente à aprovação das atas, eu pergunto aos senhores deputados se têm alguma observação a fazer. Não tendo ninguém, eu tenho algumas observações a fazer relativamente a uma das atas, que é precisamente a ata número 60, que eu fiz, portanto, na leitura, eu detetei aqui algumas imprecisões, que são dados de natureza factual, que eu deixarei aqui aos nossos serviços para analisarem e para que isto possa ser corrigido. Esta ata é a que se refere à audição que nós fizemos aos peticionários sobre uma petição que tem o título Português para Todos. Se estiverem de acordo, esta ata fica adiada na sua aprovação para a próxima reunião. Relativamente à outra ata, não há nenhuma observação. Não sei se algum dos deputados tem alguma observação. Não sendo assim, é aprovada a ata número 61 e fica para correção a ata número 60. Muito bem. Sobre os outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma coisa para comunicar, para referir. Não havendo, damos então por concluída a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa participação. Foi um prazer contar com a vossa colaboração e com as vossas intervenções. Até para a semana.